Jaime Rapese, diretamente do Estúdio 1 para o Brasil e para o mundo, pelo site Situação40.blogspot.com. Tá no ar o Zé 40 Sem Limites, aqui é o Dick e Telêmaco. Essa é a hora certa pra sua fúria.
Aqui é o JV, melhor solução pra trás era um estilo.
Muito bem, senhores, hoje eu e o JV estamos aqui para dar início aos trabalhos, à segunda parte desse podcast de mitologia que foi bem pesado para maiores de 18 anos, né? Mas primeiro vamos pro jabá. É hora do jabá! Muito bem, fanpage do Ação 40 no Facebook, fanpage do Xistoso no Facebook também. Temos mais o que? As novidades pro final do mês, JV?
Novidades pro final do mês? Nós vamos inaugurar nosso site com hospedagem paga e bonitinho, com um WordPress instalado e muito bonitinho, parece até profissional, como se a gente fosse.
Tudo, assim, tipo, caindo de cara, né, cara?
Pô, com certeza, o trabalho que eu, o Logs, o Pedro tivemos foi, pô, absurdo. Seria até engraçado se a gente tivesse gravado eu lutando contra o Podpress aqui.
Ah, isso foi excelente, cara.
E o pior foi quando eu descobri que o problema era a merda de um underline, que se eu tivesse tirado, pouparia, sei lá, 5 horas de trabalho. Foi 5 horas, foi, falar a verdade.
Foi basicamente o dia inteiro, né, cara?
Foi o dia inteiro.
Porque você tava na escola, o Logs tava trabalhando, e vocês lá quebrando a cabeça, antes de chegar na frente do computador pra saber como é que vai fazer funcionar. Foi bem cansativo, digamos assim,
foi muito bom.
Mas tá funcionando, tá ficando legal. E tem um apelo que o Pedro fez aí no blog, pra galera mandar um feedback, que é muito importante pra gente saber o feedback de vocês, pra gente poder acertar no que tá errado e poder também melhorar no que tá ruim.
O público tinha que saber que a gente, que o público que escuta a gente, né? Certo. Tinha que saber que a gente faz de tudo pra melhorar nosso conteúdo e pra ter as coisas boas, sabe? Assim, se você estiver achando que tem pouca falta de opção na internet de coisas pra ver ou fazer, saiba que isso é pouco de colaboração sua, que não luta pra isso melhorar. Porque se você mandasse um e-mail pra gente com ideias de coisas que você gosta, provavelmente estaria muito melhor o podcast, o site, porque a gente ia saber o que vocês, o público, quer, entendeu?
Exatamente. A gente
é uma reclamação pra vocês também, seus otários.
A gente não é tão foda quanto o Steve Jobs e o Silvio Santos, que eles falam que eles vão fazer o que o público quer, né?
E eles ditam que o público quer. A gente não consegue isso.
A gente não é tão foda quanto eles. Né? Outra coisa também é que o nosso caro... A gente também agora tá fazendo parte da equipe do Só Vício, né, JV?
Do Só Vício, tá muito legal, a gente vai fazer gameplay e vai ser foda.
Acho que a gente não pode falar o nome dele, tem que botar um pi aí, ou um viciado.
A gente vai fazer um gameplay com um viciado.
Vai ser maneiro. E outra coisa também é que nós estamos todas as terças, a partir das 22 horas, na radiobranime.com. Lá o podcast rola lá ao vivo, tem lá o chatzinho, você pode ir lá interagir com a galera. É uma rádio direcionada pro público otaku. Mas você também pode ir lá e zoar, mas sem palavrões e respeitando as pessoas. Beleza, então vamos pro podcast, já tá vendo? Tá curtinho, mas tá bem divertido.
Aí.
Então é isso aí, um abraço e até daqui a pouco.
Valeu.
Alguém sabe os 12 trabalhos de Hércules?
12 trabalhos de Hércules.
Ele era contador, advogado.
Era um deles, era o mais sujo, limpar o estábulo lá, que quem entrasse ia sentir o fedozinho.
Não, tá, antes disso, vamos contar um pouco da origem de Hércules. Existia um casal, Anfitrião e Alquimena. Eles moravam ali no sul de Atenas, perto ali da hospedagem do cavalo saltitante.
Do lado?
Do lado esquerdo. Um dia, Zeus... Ele gostava muito de fazer uma pegadinha do malandro.
Ah! E aí é?
Se fantasiar o Tingo pra poder ir testar, pra ver se o humano era bom ou não, se aquela pessoa era boa ou não. Se não fosse, ele tacava um raio na hora. Se o cara fosse bom, ele ia lá, se aproveitava da hospitalidade, comia a mulher do cara e metia o pé.
Caraca, que isso?
É.
Mas
caraca, não devia ter negado o creme crack pro mendigo esse dia.
Mas o que acontece? Na ocasião, o anfitrião, que é o marido de Alquimera, ele tava na guerra em Tebas. Zeus tentou lá mandar uns papinhos na Alquimera, a Alquimera não quis, ele foi... Sabe uma coisa? Me transformei no menino aqui, no anfitrião. Hermes está comigo, vai se transformar no escravo. Vamos partir pra casa da Alquimera e eu vou sacudir o barco dela hoje. De jeito,
tá querendo dizer que
suruba mesmo?
Era o cara que arranjava a mulher pro cara.
É, o Hermes tava lá, tipo, de guarda-costas, tá ligado?
Ele, tipo, Hermes já não era confiável, cara.
É tipo aquele cara do Matheus. Acabou o tempo. Sacudiu um barraco e dessa união saiu Hércules ou Heracles.
Heracles também, pode ser.
Heracles? Caracoles?
Também tem, tá.
Caracoles? Não saiu só Hércules não, pô. Não saiu também o irmão dele, qual o nome? É Odisseu
ou Ulisses. Tá maluco, cara?
Ulisses não é irmão de Hércules, não?
Tá maluco, cara? Odisseu é de outra parada.
Ah, irmão Ulisses, o irmão que tinha como dom conseguir desviar de qualquer armadilha por puro instinto.
Não, mas ele é irmão, mas ele é irmão de mãe também?
Acho que é gêmeo, não é não, irmão gêmeo de...
Não, tá maluco, não. Cara? Odisseu é a rei de Ítalo.
Ah, Ulisses, cara.
Ulisses é Odisseu, só que é o nome romano.
Procura essa
porcaria no... Caralho. Continuando aqui. Continue. Hoje se chama anfitrião, pra quem acha que é um bom anfitrião, um cara que recebe bem as pessoas na casa, na verdade tá, sendo chamado de corno manso.
Olha só a discussão. Odisseu ou Ulisses?
Sim.
Odisseu ou Ulisses?
Rei de Ítaca.
É o Odisseu, rei de Ítaca.
Viram deuses do mar e do céu, eu conquistei Troia, eu, Odisseu, um homem mortal de carne e osso e pele e ideias.
Voltando aqui o menino Hércules, ele tem uma história interessante da criação da Via Láctea.
A Via Láctea era tipo assim, tinha a ama de leite do Hércules, ele tava mamando e tal. Aí quando ele. Não foi isso? Quando ele parou de mamar ela.
O Zeus tava doido pra que o Hércules desse uma mamada na Hera. Ele levou o Hércules pra dar uma mamada na Hera, enquanto ela tava dormindo. Quando ela acordou, ela deu um puxão, aí saiu leite pra tudo quanto é lado. Daí a Via Láctea. Por isso que a Via Láctea via de leite.
Via é de caminho. Láctea que é de leite.
Então onde vem a farinha láctea?
Você é dando estrela, né, cara?
É o leite dela quando foi congelado e ralado no ralador. Aí virou leite.
Thiago, você sabe alguma coisa sobre os 12 trabalhos?
É bem difícil.
Manda aí os 12 trabalhos.
Matar o leão.
Primeiro de matemática. Caralho.
Deixa eu ver. Então, foram tarefas que só podiam ser realizadas por alguém que tivesse força sobre-humana. Ou seja, tu não pensou logo no filhote, né?
Hulk, com certeza.
Era como... Era a esposa oficial de Zeus, mandou duas serpentes matarem primeiro o Hércules. Aí esse serviu como um pré-teste pro Hércules.
Oficial, okay. Entenda como quiser.
Tá, que o Hércules, no caso, matou as duas cobras passando nesse pré-teste, mostrando essa força... E Hera continuou perseguindo ele. Ele usou seus poderes e teve um acesso de loucura. E acabou, depois que cresceu, acabou matando a esposa e os filhos.
É o Hércules, não é o Kratos, tá?
É o Hércules. Quando ele recuperou a razão, ele foi lá em Delfos pra buscar orientação.
Ó, por que ele foi?
É.
Essa
Delfos... Delfos era... Eu acho que essa Delfos era Gaia, na verdade. Era recalcada.
Não, o oráculo de Delfos é do Apolo.
Na verdade, o oráculo de Delfos, ele não era hermafrodita? Tem essa história aí?
Segue.
Eu tô começando a ficar com medo.
O oráculo mandou ele se entregar em servidão aos Euristeus. Era uma pessoa, nossa, pensei que era um povo. Enfim.
O rei Euristeus.
A Euristeus, que era o rei da cidade de Micenas. que mandou ele fazer assim, os 12 famosos trabalhos.
Na verdade foram 10, ele trapaceou em 2 e mandaram mais 2.
E aí ele tinha o seu fiel companheiro Iolau.
Iolau, caralho. Faz a abertura aí.
O Ícaro, cara, era Ícaro.
Era o Ícaro e como é que é? Cassandra, né?
Cassandra, Cassandrete, Cassandrinha.
Faz a abertura do Kevin Sorbet.
Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas. Quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiá-los. Aí foi a musiquinha. Hércules! Hércules conseguiu uma ponta nunca vista antes. E por aí vai.
Caralho. Do episódio de hoje.
O primeiro trabalho foi o Leão de Mené. Calma aí. Nemeia. Tô com menos letras aqui. Era um leão gigante, quase invulnerável, que devastava a região de Nemeia. Miau. Hércules tentou matar ele com a clava e com arco. Claro, sucesso. E na segunda tentativa, ele encurralou o animal e simplesmente estrangulou ele.
Fácil. Tipo, é mais fácil. Simples, cara. Ele é um semideus.
Fazendo isso, ele pegou a pele do leão e começou a usar de roupa. Legal, virou costureira.
Ele deu um mata-leão?
Aí tá surgindo essa...
Ah, verdade aí! Olha aí!
O segundo trabalho foi a Hidra de Lerna. Pra quem via Hércules, ou pelo menos já jogou o jogo, dava pra... Já conhece, quem viu Percy Jackson também.
Nossa cabeça.
Exato, era uma serpente enorme com 9 cabeças.
Que isso? Isso,
fera. E uma das cabeças era imortal. Nossa. Hércules decepou 8 e Iolau, seu sobrinho, queimou as feridas
pra... Olha aí.
Queimou as feridas pra que elas não nascessem mais. Suturou as feridas.
Esse daí não foi aceito não, porque ele pediu
ajuda. As cavalariças de Algias.
Então, esse aí foi quando ele... Ele limpou, mas ele limpou as cavalarias, os tabarins, sei lá.
Só que ele usou 2 rios, desviou os rios.
É, mas o problema, na verdade, foi que ele tinha dinheiro pra fazer. Continua no resto.
Então, o terceiro trabalho foi o javali de Erimanto. O animal foi cercado e quando cansou de correr, foi domado por Hércules, simples. O quarto trabalho foi a corça de Serineia, que era uma corça com chifres de ouro e pés de bronze. Muito veloz... E tinha que ser capturada viva. Hércules a perseguiu por 1 ano. Ok, 1 ano correndo.
Corre, Forrest, corre! Corre, Forrest!
Depois pegou a corça quando ela estava atravessando o rio. O quinto trabalho foram as aves do Estínfale, que as aves estavam comendo todas as colheitas da região e matando os agricultores. Hércules usou um instrumento de corda antigo para atraí-las. E assim que as aves saíram do bosque, ele atingiu com as flechas venenosas. Outro simples. A limpeza das estrebarias, né? Ou as cavalariças de Algias.
Que ele aceitou dinheiro e foi desconsiderado.
Ele lavou os estábulos em 1 dia usando água de 2 rios. Desviou os rios para lavar as estrebarias. O sétimo trabalho foi o touro de Creta.
Touro de Creta que não é cretino, mas era touro foi branco. Era um boi branco do Minas.
O animal devastava os campos da região e Hércules foi até lá para domá-lo. Depois de controlar o touro, Hércules precisou nadar de Creta até o continente e levando o touro com ele. Super fácil. Nadar de um continente ao outro com o touro nas costas. Simples.
Simples.
O oitavo trabalho foram as éguas de Diomedes. Eu não consigo falar esses nomes. Difícil.
Tá falando grego pra mim.
Nossa. Então, Diomedes.
Tô melhorando, cara.
Diomedes era filho de Ares e ele tinha 4 éguas carnívoras que se alimentavam de estrangeiros. Hércules capturou as éguas e, notando que elas estavam famintas, serviu-lhes o próprio Diomedes como refeição. O nono trabalho foi o cinto de Hipólita. Hipólita era a rainha das Amazonas.
Mãe da Mulher cinto. Maravilha.
Deve ser. Ela tinha um belo cinto e desejado pela filha de Euristeus. a mando do rei, Hércules convenceu Hipólito a lhe entregar o cinto, mas ele incitou as Amazonas à guerra e o herói teve que matar a rainha.
Pô, mas assim ele que deve ter dado uma catucada nela. É, tirou o cinto, caiu a saia.
Duvidurada. O décimo trabalho foi os bois de Gerion. Gerion, que era um gigante de três cabeças, vivia na ilha de Eritia. Possuía numeroso rebanho de bois. Os animais eram guardados por um pastor monstruoso, Eurytion, e o seu cachorro, ambos com diversas cabeças. Legal. Após matar a dupla, Hércules acabou com o Gerion, usando sua clava e entregou os bois a Euristeus. O 11º trabalho foram os pomos de ouro. As maçãs de ouro ficavam no jardim desconhecido e Hércules vagou o mundo atrás delas. Segundo alguns textos, quem finalmente encontrou os pomos foi Atlas. Que daí que deve ter surgido o mito que Atlas virou uma montanha, uma pedra, sei lá.
Não, isso daí foi quando foi na outra. Quando os titãs se voltaram de novo contra os deuses.
E o que tá falando aqui, que o nome do jardim é Jardim das Hespérides.
Aí, brother, ô Atlas, aí, maluco, dá pra tu pegar com essas maçãs, com esses povos de ouro aqui nessa árvore aqui, maluco? Eu sou só meio deus, tá ligado? Eu não consigo pegar, não, morou?
Não pode deixar, eu vou ter que largar o céu aqui, meu filho, segura aqui o céu rapidinho, vá, segura o céu, vá, meu amigo.
Ai, ela tá pesado, Atlas. Ô, maluco, só pega só a maçã aí, meu compadre, dá pra tu voltar aqui?
Pô, vou voltar não, tá? Fiquei do milhão de anos segurando o céu aí, meu, eu vou embora.
Ah, mas tem uma formiguinha me mordendo aqui no pé. Ai, maluco, segura aqui, pô, só pra dar uma coçadinha.
Tá bom, vou segurar aqui pra tu dar uma segurada. Já coçou o pé?
Ah, pegadinho do malandro, malandro!
Bem assim.
Peraí, sério que foi uma formiga?
Não, foi, assim
mesmo. O Hércules, não, ele pediu pro Atlas soltar o céu e o Hércules ia ficar segurando um tempo pra ele pegar lá o pomo de ouro e tal. Sendo que Atlas, né, depois que se espreguiçou todo, não queria voltar. Hércules usou um artimanho, um artifício, falou que tava com dores nas costas, tinha alguma coisa coçando. Aí Atlas, nossa bondade, foi e segurou de novo. E aí, já deu uma coçadinha, o Hércules, ah, otário, pegadinho do malandro, saiu fora.
Diego da mole do azar, né, cara?
Mitologia grega, todo mundo da mole, né, cara?
E o último trabalho foi o Cérbero.
Harry Potter.
Olha só. Tem até no Devil May Cry. Não tem qual pra você não conhecer.
Fido.
Cerberus é o cão que guarda os portões do inferno. Exato. Ou do Hades, no caso.
Cerberus é o cão do Devil May Cry. O Cerberus é de gelo.
Nossa.
É o Cerberus do Sub-Zero.
É, mas tem teorias que falam também que o inferno pode ser de gelo.
Ah, não. É pra ele fugir pra dele.
O gelo tem? Queima, né, gente?
Nórdica, cara.
Na verdade, o que queima é o tanto de calor que tua mãe. Que a tua mão.
Que porra é essa?
Tá, vamos lá, continua. Os trabalhos?
Simplesmente Hércules pegou o Cerbero, mostrou o reizinho e devolveu o cachorro. Só.
É, que na verdade rola uma
sofia aí, né?
Não, rola por debaixo dos panos que o Hades deixou ele levar, não capturou não. Mas leva, mas devolve sem um arranhão nele.
Acho que ele ia invadir a casa do cara, ia pegar o cachorro assim. É.
Pô, não, acho que assim, leva pra passear, deixa ele fazer as suas necessidades, mas traz de volta.
É, leva lá o Sussu, leva o Sussu, mas traz de volta.
Leva o tamanho do cocô aqui também.
Imagina o tamanho do cocô desse cachorro.
Caralho,
beleza. Ah, a gente veio usar a cabeça da medusa pra petrificar e jogar fora depois.
Que pariu.
Nossa. Na porrada, Cerberus ou Feiri? Da pelúria norte.
Olha o crossover.
Crossover. Perninha tá. É bem maior, mas.
Tá na alma,
enfim.
Cara, muitas vezes, desde que eu machuquei o pé, dizem que eu tenho um calcanhar de Aquiles. Por quê, Pedro?
Porque você tem a perna de moça.
Não tô falando da expressão.
Ah, tá. Entendi. Isso é uma parada que foi escrito por Estácio, no primeiro século 1. Estácio. Estácio foi. Não, Estácio escreveu, não. Foi Estácio
de Sá. Estácio de Sá.
Não.
É o Com coragem, cara. Nunca viram, não?
Ah, eu
esqueci. Achou idiota. Achou idiota. Aqueles idiotas.
Foi escrito por Estácio e nessa história, quando Aquiles nasceu, Tétis tentou fazer ele imortal. Aí foi tentar mergulhar ele no rio Estige, sei lá. E fez isso segurando pelo calcanhar do nosso querido Aquiles. Nosso querido Brad Pitt. Então, cara, ficou...
Seu querido Brad Pitt, né?
Seu querido, cara.
Não me envolva.
Ele foi mergulhado, menos o calcanhar dele, que ficou vulnerável, ficou normal. Ficou tipo, ah, homossexual, você vai tomar uma porrada, você vai cair se você tomar uma porrada.
Morrer.
E ele não tomou só uma porradinha, ele tomou uma flechada, né, cara?
Uma flechada do nosso querido Orlando Bloom Paris.
Orlando Bloom
é flechado.
Pô, cara, eu queria puxar aqui o Heitor, cara. Pô, vocês conhecem o Heitor?
Então, calma aí, vamos começar aqui na Guerra de Troia. O que aconteceu? Beleza. Tava rolando briguinha no Monte Olimpo, as belíssimas...
Não, briguinha é pena sua, né? De falar o que tá rolando.
Tá rolando uma porra de uma porrada escrota no Olimpo.
Massacre.
Atena, Afrodite e Hera estavam discutindo quem era a mais bonita de todas. E aí chamaram o Paris, que segundo elas era um cara que pegava muita mulher.
Tem dia de mulher.
Pra decidir quem é a mais bonita. Nisso o Paris, não, tem que ter um tempo pra pensar. Me pergunta daqui a 2 semanas. Nessas 2 semanas, se for 2 semanas, mas...
Mas é Vilker, né?
As três tentaram suborná-lo com alguma coisa. Só que a Afrodite falou: escolhe que eu vou te dar a mulher mais linda do mundo. Então, como Paris a escolheu, ela deu Helena de Troia. Helena? Troia? Como eu já disse? De Troia não, desculpa. Helena de...
Manuel Carlos.
Não, pô. Helena do... Helena do... Caramba.
A Silva?
Não.
Ela era casada com o rei Menelau.
Menelau. Helena de Esparta. Ela era casada com Menelau. E segundo dizem, ela gostava dele, era um cara maneiro. Assim, levava. É, levava o filho pra passear.
Rei de Esparta. Imagina se fosse o Leônidas.
This is Sparta!
Essa guerra termina.
This is Sparta!
Ele ia tomar um cu no peito.
Então, aí o que aconteceu? O Paris, ele era diplomata, que ele era filho bastardo do rei Príamo. E nisso, ele foi pra Esparta pra negociar missões diplomáticas e tal. Aí ele se apaixonou por Helena, que é a prometida da Afrodite. Nisso, ele rapta a Helena, leva pra Troia e deixa Menelau putaço da vida. Puta, agora vai ter guerra. Não satisfeita, Atena e Hera ficam colocando minhocas na cabeça do coitado. Aí ele chama o general Agamenon para comandar o exército contra os troianos. Nisso vai Aquiles, vai o Odisseu, vai uma galera fodida. Mas durante a guerra, que durou uns 30 anos, no meio da guerra mais ou menos, matam o Aquiles, o Paris mata o Aquiles com a flechada no calcanhar.
Diz o santo Wikipedia que o Paris teve a ajuda de Apolo pra derrotar Aquiles.
Teve o Apolo, deu uma sussurrada no ouvido dele e tal. Mas também teve o Hector, que é irmão do Aquiles. O JV pode falar um pouquinho melhor sobre ele.
Ele foi o verdadeiro herói de Troia, não Aquiles. O Brad Pitt era um merda.
Até porque o Aquiles não era herói de Troia, ele tava querendo destruir Troia, né?
Não, herói na batalha de Troia, tipo. É tipo assim, o que acontece, o Heitor, ele matou 28 heróis espartanos. Enquanto o Heitor matou 28 heróis e o Aquiles só matou 23. Aí o Heitor, ele matou o amante ou barra primo do Brad Pitt. Cara, é sério, eles eram homossexuais, gregos são homossexuais, eles se comiam. E o Aquiles, muito revoltado com isso, Aquiles desafiou Heitor. Heitor prontamente aceitou, e só que na batalha contra Aquiles, Heitor morreu. E foi isso, aí é Aquiles.
Fala da pedra!
Ah, a pedra, mas pô, não tem tanta consideração com a pedra.
Quem foi que fumou essa parada? Quem foi que fumou essa parada?
só uma dúvida.
Assim, tem pessoa que fala que ele só venceu o Heitor mesmo, assim, prontamente e tal, porque ele tropeçou e bateu com a cabeça na pedra e ficou com sentido desorientado. Aí, antes ele ia dar o golpe final no coitado do Heitor. Aí ele até fala, não vou deixar uma pedra tirar minha glória.
O Heitor, ele, na batalha de Troia, disse que os muros de Troia nunca iam cair enquanto o Heitor, sabe, permanecesse em pé. E quando ele caiu, Troia caiu junto. E isso foi maneiro.
Verdade, uma grande participação do nosso querido amigo Odisseu, né?
Oi?
Odisseu, rei de Ítaca.
Ah, sim, nosso querido Odisseu. Então, depois que o Aquiles morreu e o exército de Troia barra Grécia estava meio dispersado, o nosso grande Odisseu, ele que deu a ideia pro cavalo de Troia. Inclusive, na verdade, ele que convenceu Aquiles a ir para lutar em Troia. Entra o cavalo, destrói-se Troia, acabou a guerra, morreu todo mundo, acabou Troia. Então, vou voltar para casa.
Partiu a influência durou até hoje, né? No antivírus. Os vírus são cavalos de Troia.
São trojanos, tem cavalos de Troia. Então, partiu casa. Mas antes, vamos falar um pouquinho de Odisseu, ou conhecido também como Ulisses, o rei de Ítaca. Ele é o rei de Ítaca e partiu para a guerra de Troia. Deixou a nossa querida, como é o nome dela?
Pedi demais, é pra lembrar
o nome da rainha, pô.
Penélope.
Ia falar Rosemary.
Caraca,
Rosemary.
Então, deixou a Penélope lá com o seu filho Telêmaco.
Telêmaco?
Foi no dia do nascimento do Telêmaco que ele partiu.
Que merda.
Então, ele foi pra Troia, ganhou depois de 20, 30 anos. 20 anos. Ele...
Se eu não voltar e nosso filho tiver barba, case-se com outro.
É, foi isso, exatamente isso. Ele conseguiu, só que ele foi bobo, ele foi menino. Ele foi muito garoto. Ele, assim que terminou a guerra, ele desafiou os deuses. Ele chegou e falou: eu não preciso de vocês, bando de merda. Eu posso vencer tudo sem vocês.
Deu uma de Kratos.
É. Aí o que aconteceu? Os deuses trollaram ele. Porque não deixou ele perdido no mar durante anos. Anos. Se não me engano, no total ele ficou mais de quase 40 anos. Não foi isso tudo, mas foram muitos anos. Nessas aventuras dele tentando voltar pra casa, ele barra com o Ciclope, filho de Poseidon, que ele faz a piadinha do
Ken.
Sensacional. Não, essa você conta detalhadamente, porque essa merece.
É sensacional.
Então, depois de alguns meses no mar, o nosso querido Odisseu e seus mirmidões, eles esbarram na ilha dos Ciclopes. Entram na caverna do Ciclope, Polífemo, né?
Polífemo.
Entram lá pra poder comer, tinha queijo, tinha leite. Aí o Polífemo entra, que ele era muito mal, ele devia ter uns 3, 4 metros de altura. O nosso querido Odisseu, ele fala: não, é a costume da nossa terra, nós pegamos comida, mas nós trouxemos lã, trouxemos vinho, vamos fazer um banquete. Ele:
não, fazer banquete não, vou comer vocês.
Não, por favor, beba um pouco de vinho, beba um pouco de vinho, é magia da boa.
Aí ele chega, pega o vinho, bebe o vinho.
Gostei dessa magia.
Sim, é bom.
Sim, é bom. Qual o seu nome mesmo?
Aí o
Meu nome é Ninguém. Todos aqui me conhecem como Ninguém. E o seu é...
Polífemo. Muito bem, Ninguém. Eu vou dormir agora. E quando voltar, você, por favor, me dê mais desse vinho bom e eu vou comer um dos seus amigos.
Tava todo mundo lá na caverna. Beleza. Dormiu. Eles pegaram, começaram a afiar uma ponta de uma estaca de madeira. Juntaram todo mundo e enfiaram no olho do Ciclope. Aí, pro Ciclope poder abrir a porta. Tava travada com uma pedra gigante. No que ele abriu, saiu geral. Ele conseguiu pegar um ou dois candangos ali, comeu, matou, mas ficou gritando:
irmãos, irmãos, me ajudem, me ajudem.
Chega os irmãos aqui,
ninguém me cegou, ninguém me cegou.
O Ned dele.
E outras histórias também. Ele parou na ilha da uma feiticeira doida lá, que transformamos os amigos dele. Transformava os amigos dele em porcos, em animais e tal. Isso. Ele ficou durante muitos anos lá, que pra ele passaram como se fosse...
Cara, isso, deixa eu te falar, isso vocês podem ver naquele filme, A Viagem de Chihiro, que a bruxa transformava os pais... Tinha um monte de porquinhos lá e tal, aí os pais da Chihiro eram porcos, e ela tinha que reconhecer eles pra eles voltarem. E ela passou, acho que, 2 horas nesse mundo... Mas, na verdade, foi anos lá e tal, muito maneiro.
É, exatamente.
O Pinóquio também, né, cara, que viravam burrinhos as crianças.
Então, tem outras coisas, como ele encontrou o Deus do Vento, e o Deus do Vento não gostava do Poseidon.
Esse é o nome do Deus do Vento.
Qual é o nome do Deus do Vento?
Éolo.
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 Eolo.
Você não fala com a voz normal.
Eolo é o... Por isso que tem aquilo, é energia eólica.
Olha aí, mais referência da mitologia.
Eu quero entender qual é a doença do Rafael.
Ele não consegue falar. Eolo. Ele encontra o... Esse deus Eolo, ele pega o vento do norte, do sul, se não me engano, bota dentro de uma bolsa.
Saco, né?
E fala pro menino, ó, não abram esta porra é minha. E dorme com aquela merda. Aí a tripulação, o que a tripulação é? Gananciosa?
Curiosa.
Pegam o saco dele e abrem.
Sabe o que se lembra, cara? Isso lembra o filme do Bob Esponja.
Tudo é referência, cara, mitologia grega. Então o vento, eles já vendo Ítaca, eles abrem aqui a porra do saco, só sai o vento pra tudo quanto é lado, e o que o Odisseu fala?
Ora, cães, malditos traidores! Eu fui traído, seus cães!
Na verdade, ele não falou, não. Ele botou a mão na cintura do peixe. Pô, vocês também são foda, né, cara?
Vocês danadinhos.
Diego dá um mole pro azar, né, cara?
E depois de muitos e muitos anos, ele consegue voltar a Ítaca com a ajuda da Atena. E lá tá rolando uma paradinha boladona lá pra comerem a mulher dele.
A gente pretendente, né? Que ele mesmo deixou avisado. Se eu não voltar, nosso filho tiver barba, case-se com outro.
Mas isso ela tava sendo trapaceira. Porque ela falou, quando eu terminar de fazer esse tapete aqui, eu vou me casar com alguém. Mas todo dia, ela fazia durante o dia, toda noite ela tirava.
A noite ela descia.
Isso. Aí o nosso querido Odisseu chega lá na parada, encontra o filho dele o reconhece. Na verdade, o filho dele não o reconhece de início, só que ele conta pra ele. E aí, vamos fazer o seguinte: quem conseguir dobrar o meu arco e acertar numa sequência de 8 machados, tem um buraquinho do machado na ponta, no meu trono, vai ser o novo rei. Se alguém conseguir fazer isso, vai ser o rei. Mas isso ele falando com o filho dele. Aí ele junta lá os servos que eram leais a ele, faz os buraquinhos dos machados e volta ao normal. A geral olha assim, Odisseu.
Oh my god!
Aí ele senta no trono e a clássica frase do filme é a Odisseia.
Telêmacos. Agora é a hora certa para a sua ira.
Aí eles matam geral, os dois matam geral.
Massacre total.
Nossa. E ele volta a ser o rei de Ítaca. E aí, por aí, depois tem as aventuras do Telêmaco, que eu não faço a ideia de qual seja. Aí acaba a mitologia grega que nós já conhecemos, senhores.
Eu queria saber se alguém pode contar a história de Édipo. Édipo, comedor de mães.
Édipo rei? Comedor de mães.
Sim, é tipo rei, né, cara?
De novo teve aquela parada de visão.
Aquela... vagabundo.
E Delfos previu que o filho do Édipo ia matar ele e comer a mulher dele. Aí ele falou, pô, eu não quero que nada de ruim aconteça.
Claro. Não, primeiro ele falou pro pai dele.
Falou pro pai e falou isso pro pai dele. Aí ele falou...
Qual o nome do pai dele? Qual o nome do pai do Édipo?
Faço ideia.
Laio.
Lion. Aí ele foi e pensou, pô, eu não quero que nada de aconteça ruim comigo com meu filho. Aí perguntou, papai, o que fazes eu? Aí ele falou, meu filho, se livra desse moleque, esse moleque vai crescer fazendo qualquer outra coisa sem saber que você é o pai, não vai nem saber que você existe. Só que aí o moleque cresceu de um peregrino fodão.
Não é tão assim, cara. Calma aí, vamos lá.
É sim, cara.
Não, peraí. Você tá passando a parte dramática da história.
É porque eu quero acelerar logo, só quero que eles entendam.
Não, mas ele vai tirar o nome do cara da parada. O que acontece? Vamos lá, deixa eu acelerar essa parte aqui. Lion vai no... O Delfo profetiza a Lion que ele vai... O filho dele vai matar ele e vai comer a mãe dele. Ele pega a porra do moleque, leva numa montanha, prega os pés do moleque na montanha. O moleque não morre. Daí ele é adotado por uma outra família. Ele cresce e vira um... Como é que é?
Vira Mogre Menino Lobo.
Não, ele vira um andarilho.
Não, ele não vira um andarilho. Depois ele descobre a profecia. A mesma profecia que foi passada pro pai dele pra ele. Ele vai... Só que ele não sabe que é a família adotiva dele. Então ele faz de cara. Numa das andanças dele, ele encontra o pai lá, verdadeiro dele lá, não sabe que é o pai dele, e mata o pai dele por uma discussão boba.
Ah, sim, é verdade. E como ele era o rei?
Não, ele não sabia que era o rei, cara.
Não, mas eu tô falando, como ele era o rei, é o que eu tô dizendo, como o pai dele é. Que, pô, quem é que vai comer agora a rainha? Pá.
Não, cara. Aí... Não tem nada a ver com isso, cara. Ele vai pra Tebas porque a esfinge assolando Tebas.
Que...
Já
não
basta
o Egito?
É, né? Era o rei de Tebas, o nome dele era Laio. Um dia ele recebeu a profecia do oráculo de Delfos. O oráculo falou pro Laio que ele ia destronar o rei da posição dele e ia desposar a mulher dele. Aí ele tentou se prevenir, fez o quê? Pra se prevenir, é o que ele fez. Ele foi lá.
O que, que ele fez?
Ele foi até o Monte Cinterão, com um prego em cada pé.
Ele foi andando assim.
Ele não, lá é uma isso.
Desculpa. Ele tava aqui largando o prego.
Aí lá abandonou o Edipo no Monte Inteirão com um prego em cada pé. Numa tentativa de matar o filho.
Quem aí, tava com o prego em cada pé?
O pai tava pregando ali, tá ligado? Passou ali, resgatou o.
Deixa eu tava pregando.
É, tava ali, o pastor passou, resgatou o garotinho e deu o
Édipo. É, o cara tava
aí... com um pedaço, né, cara? Aí o que acontece? O Édipo também visitou lá o oráculo de Delfos e contou a mesma profecia que tinha contado pro rei, e o oráculo contou pra ele. Com isso, o Édipo acaba matando o pai dele, mas não sabia as origens, não sabia quem era. Aí ele vai pra Esfinge, resolve lá o desafio lá.
Desafio?
Dizendo que o animal tem 4 patas de manhã, 2 ao meio-dia, 3 à noite, que no caso isso aí é a palha do homem.
É, o homem
e com isso ele fala no rei, casa com a mãe, depois descobre sua origem e se mata, beleza.
O Édipo, ele não se mata, ele arranca os próprios olhos e vai viajar.
Como então é que vamos saber o nome da mãe dele?
Não é isso o nome dela?
Gerou até uma novela. É, tinha uma novela na Globo que falava dessa história. Mandala era uma novela da Globo, cara. Onde a história... Olha a sinopse da novela. Um enredo transporta o mito de Édipo para o Rio de Janeiro no século XX. O presidente Jânio Quadros inesperadamente renuncia. Nesse contexto, a jovem Jocasta, estudante de sociologia, filha da tem um romance com Lyle, um alienado e rico jovem que sonha se tornar um grande gangster no Rio de Janeiro. Grávida, ela dá luz a Édipo e acaba retirando de seus braços a nascer após Lyle, um rapaz místico, consultar seu amigo guru, Argemiro, um paranormal, ele jogou búzios. E chegou à conclusão de que a criança matará e terá um romance com a mãe. Assustado, Laia planeja sequestrar o bebê e se desfaz dele.
Édipo, o nome do cara na novela era Lion mesmo?
Lion, é verdade.
Caralho, cara.
Pior estrada, né? No século XX.
Não, Lion é pior ainda, cara. Que esse moleque não deve ter seus olhos de Thundercat.
O pior de tudo, são os pais dessa galera. Eles não imaginam o que vai acontecer com eles. Lion é morto pelo filho. Ah, gostei do nome, vou colocar no nome do meu filho de Lion.
Agora a pessoa coloca o nome do filho de Hitler, tô vendo aqui.
25 anos depois, Jocasta, bem sucedida empresária, comparada pela amiga Vera.
Essa aí não tem na história original, não.
Bem bobo mesmo, cara.
Lion, não, olha agora. Lion é um bissexual que tem um amante na trama.
Ah, não.
Cris. Comerciante Michel Lunardo. Peraí. Além das estrelinhas, sentiram uma atração diferente pelo amigo de Gemiro. Caraca, o Laio é viado, cara.
Quem é esfinge, né, cara?
Que é esfinge?
A esfinge, tá, hein, cara. Decifra meu me devora. Continua.
Não, olha agora. Olha que maluquice. Ampliando a fortuna e os negócios do pai, o comerciante Michel Lunardo. Com o jogo do bicho e outros negócios, encontra Tony Carrado, seu maior rival.
Caralho, cadê o Édipo nessa porra?
É, agora entrou. Édipo e seu pai reencontram, por acaso, numa briga de trânsito. Caralho.
Faz super sentido.
Tá dirigindo me esfinge. Sem saber a verdade. A identidade de Lyle. é tipo acidentalmente mata empurrando de um penhasco, tipo, eles estavam no meio da rua
pensando.
Seria mais fácil empurrar 10 caras igual a Nazaré.
No meio da rua. Mais tarde, ao procurar trabalho, acaba conhecendo e se apaixonando por Jocasta. Os dois se envolvem só posteriormente.
Uma velha
caquética com os peitos no joelho. Em meio a isso, Jocasta é permanentemente assediada por Tony Carrado e passa a ser perseguida pelo seu antigo inimigo, Argemiro, além de sofrer com os negócios de escusos do irmão Creonte. Ó, isso daí tem na...
Pô,
na história. Um mau caráter se interessava por Pedro Bergman. O nome do cara é alemão. Um charmoso advogado que contrata para localizar o seu filho. Eu fico imaginando o último episódio dessa novela.
Eu não quero imaginar mais nada, cara. Vamos embora.
Aí é uma tragédia grega, né?
Só novo mesmo pra acabar com o tragédia. Vamos embora, pessoal. Pedrinho, seu apelido. Tchau.
Um beijo, galera. A todos que me amam. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Kiss da Delícia. Tchau.
Beijo, gente.
Thiago / Carla. Tchau.
Tchau, cara. Abraço.
O delay do Thiago é foda.
Já tá vendo? Tchau.
Valeu.
Log.
Valeu, galera.
Rocketer.
Valeu.
AJ.
Valeu, pessoal. Esse podcast foi muito esclarecedor. Ou não.
É isso aí, galera.
Dick.
Oi. Tudo bem?
Tchau.
Não, você não precisa me chamar. Eu me despeço automaticamente.
Ah, tá.
Cortou meu barato.
Cavalinho. Põe o cavalinho.
Então é isso aí, galera. Esperem a próxima edição, porque essa aqui foi foda. Um abraço e cuidado.
Próximo amor. Podcast vai ser Mitologia Nórdica, né?
Não.
Não dá spoiler, babaca. Calma, babaca. É, mitologia de quadrinhos. O próximo
vai ser do meu ovo. Tchau.
Encontrando a turma da Mônica.